Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Nos últimos anos, com os altos índices de violência envolvendo jovens em pauta na maioria dos meios de comunicação do país, muitos se perguntam o que está acontecendo com a juventude em Santos. Um dos casos mais recentes é o assassinato do mecânico Luiz Francisco dos Santos Isidoro, de 25 anos, no posto de gasolina na esquina das ruas Pinheiro Machado com Carlos Gomes. Foi concedido ontem o pedido de habeas corpus a 2 dos 4 acusados do homicídio, com idades entre 18 e 20 anos. Outro caso recente foi o sequestro da jovem Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, assassinada pelo ex-namorado Lindenberg Alves, de 25, no último dia 17 de outubro. Boa noite a todos, eu sou Rafael Diegues e começa agora mais um programa Mesa Redonda, que hoje aborda o tema dos limites da educação. Para discutir hoje, eu tenho do meu lado a presença da psicóloga Márcia Atik. Boa noite, Márcia.
Boa noite.
E também tenho a presença da educadora e coordenadora do Colégio Mateu Bey, em São Vicente, Vera Lúcia de Lima Oliveira. Boa noite, Vera.
Boa noite a todos os ouvintes, obrigada pela presença.
Além disso, eu tenho a companhia de Larissa Coelho na reportagem aqui do programa. Boa noite, Larissa.
Boa noite.
Primeiro, Vera, o que pode ser entendido por rebeldia nos dias de hoje?
Rebeldia nos dias de hoje? Bom, essa palavra a gente não comenta muito, não é bem rebeldia que a gente chama, né? Eu acho que hoje o termo que está em pauta é disciplina ou a falta dela, né? A indisciplina. Rebeldia, ela tem uma conotação até dúbia, né? Que em alguns momentos houve aquela rebeldia de quebra de barreiras, quebra de regras. Mas como é que a gente pode passar isso agora para os dias de hoje? Rebeldia seria assim, a falta de limites, né?
Porque a rebeldia, até certo ponto, ela é construtiva, porque ela quebra normas, certo, que engessam, que impedem o desenvolvimento. Né?
Pelo menos a rebeldia, quem, né?
Exatamente.
Contra o quê?
No sentido clássico. Hoje a gente vê muito algo muito mais grave que isso.
Perfeito.
Exatamente.
E Márcia, por que o jovem então está tão diferente hoje?
Está tão diferente?
Porque antigamente todo mundo se via o jovem... Era diferente, era mais comportado. Hoje em dia ele está um pouco mais rebelde, mais violento.
Para a gente falar em diferença, a gente tem que falar em parâmetros. Que parâmetros que a gente vai seguir para estabelecer essa diferença? Né? Se a gente for falar em questão assim, de respeito, valores, né, limites, comportamento social, realmente a gente percebe e se choca muitas vezes vendo situações, casos que nos assustam, né, que não condizem com um comportamento social, com um relacionamento social. Quer dizer, o porquê de tudo isso, gente, a gente pode pensar numa série de coisas.
Perfeito.
Né? Num abandono, talvez, falta de valores, falta de papéis definidos, respeito mútuo. Eu acho que o jovem, hoje em dia, esse é o meu parecer, dentro daquilo com quem eu trabalho, dentro do ambiente em que eu convivo, eu percebo assim, que não existe a coisa do limite, do respeito. Onde começa e termina o meu espaço, os meus direitos, e onde começa e termina o direito do outro.
Perfeito.
Essa definição não existe, a coisa está um tanto quanto confusa. E aí começam a acontecer vários fatos, vários casos que a gente tem já conhecimento.
E essa é uma lição que pode vir de casa?
Eu acho que é bem como a Vera colocou, mas eu colocaria que, além de não se respeitar mais os limites, não se sabe qual é o limite certo, qual é o limite errado. Porque esses jovens de hoje, eles foram educados por pais que estão numa média de idade de 40, 50 anos, talvez, que também foram frutos de um momento de transição que não ficou muito bem definido o que era certo e o que era errado. Nesse caso, nessa época, sim, era rebeldia. Estávamos desconstruindo regras rígidas que, como eu disse agora há pouco, engessavam. E eu acho que nessa desconstrução, os pais não tiveram tempo, não é culpa dos pais. O tempo não foi suficiente, né? Uma geração é pouco tempo de se chegar a um modelo ideal e passar para esses filhos. Então, eu acho que esses filhos são filhos também de uma confusão. Os pais estão em confusão.
Passamos de um extremo ao outro de uma forma muito
rápida. Muito rápida.
E a gente pode falar que hoje o jovem está mais violento? Se ele está, de quem que é a culpa?
eu não sei, a violência, né? É, violência no sentido da... Ele está mais agressivo. Agressivo, acho que seria a palavra, não é, Vera?
E qual seria a diferença entre agressividade e violência?
Você põe para fora na agressividade aquilo que você não contém, não suporta dentro de você. Ele não sabe o que fazer... Com a sua bagagem, com as suas ferramentas, que podem ser... Porque a mesma força interna que constrói, ela também destrói.
A agressividade é um elemento que compõe o ser humano.
Exato. Certo? Então, podemos usá-la para a nossa construção e nossa evolução.
É, porque a pessoa que não é agressiva, vamos pensar de uma forma analítica, a pessoa que não é agressiva, ela tem um comportamento mais... retraído.
Não sai da cama de
manhã. Aquela coisa tímida, pacata, não vai em busca dos seus objetivos, não tem a luta, não tem o obstáculo, aquilo não interessa. Então, o que eu acho que falta, na verdade, como a Márcia falou, é o parâmetro, certo? E a coisa da definição, que realmente a minha agressividade, até onde eu posso ir, até onde isso vai ser construtivo e até onde isso vai ser tido como um fator de violência, que aí é que dá o conflito, aí é onde dá o problema.
As crianças, que nem vocês falaram, que são frutos dessa geração de pais que passaram por um período de transição, que não estão acostumadas a ouvir um não, podem desenvolver a agressividade também por esse lado?
É, porque aí fica a falta do quê? Do parâmetro, do papel definido. O que eu posso, o que eu não posso.
Que não ouviram não, são crianças que não têm resistência nenhuma à frustração. E o mundo é altamente frustrante.
Sim.
Ela vai na escola, se ele não estudar, vai ter nota baixa. Aí ele não vai se conformar, vai dar um pontapé na professora. Porque ele não soube lidar com a frustração de não ter ido bem na escola. Então, sem dúvida nenhuma. Aí a gente... parece engraçado que alguns anos atrás, falar em limite, não é, Vera? Era uma coisa obsoleta. Já tinha se ultrapassado
certo. O
limite do meu direito e do meu dever. E hoje a gente tem que retomar essa história toda, porque nessa confusão ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, tem que rever toda a história e eu acho que sempre centrada na verdade e nas regras da família.
Vera, então você acha que ocorreu uma inversão de valores entre os pais e os filhos? Você acha que os pais, eles perderam um pouco da autoridade que tinham de antigamente?
Eu acho que essa autoridade, ela foi perdida quando a definição de papéis deixou de estar definida. Na verdade é isso, porque tudo, gente, é uma construção interna que vem lá desde a infância. E como é que se constrói isso? É através da família, que é o primeiro núcleo com quem você convive. Esses vínculos, esses valores, essa construção interna de lidar com a frustração é uma coisa que é construída dentro da família, que é o primeiro núcleo ao que você pertence. Aí depois você passa para outros grupos, no caso depois, o mais marcante seria a escola. Certo? E se você, lá naquele primeiro momento, não teve uma família onde não é questão do certo ou de errado, mas é ter dentro daquilo que você aprendeu como pessoa, você como pai, como responsável, que a gente acredita que todo pai deva ser, né? Não estamos falando em culpa, estamos falando em responsabilidade. E indo em busca daquilo que eu acredito que é legal, aquilo que é bacana, aquilo que eu acredito que é certo para se conviver dentro de uma sociedade. E se essa família não tiver isso definido dentro de si, dando exemplos acima de tudo, porque não adianta eu dizer para o meu filho que ele não pode mentir, aí o telefone toca, aí uma pessoa que eu não quero atender, aí fala que eu não estou. Então, são coisinhas pequenas do dia a dia que vão... deixando de ter essa construção de uma maneira saudável, a criança fica um tanto quanto confusa. Existem inúmeros exemplos. Então, a autoridade ela deixou de existir quando houve essa inversão de papel, porque o papel não está definido.
E, Márcia, a gente estava falando há pouco aquela questão do jovem não saber o significado da palavra não, Você acha que isso pode chegar a uma consequência mais grave, como, por exemplo, o caso do Lindenberg e da Eloá?
Sem dúvida. Eu acho que é um retrato fiel da falência, da negociação e de conviver com uma impotência, com uma frustração. Porque nós estamos falando muito de inversão de papéis. Eu até acho que aquele papel em que o pai é o grande leão, dono do pedaço e tudo que o pai fala, hoje não tem mais espaço. A gente reconhece que não. Mas isso tem que ser questionado dentro de uma relação e de uma negociação amorosa. E o que houve, aí sim a inversão, foi o filho falar mais alto. E esta autoridade ser abafada na sua hierarquia amorosa. Muitos pais, o que a gente vê com os idosos hoje... com os idosos. Realmente, um jovem, qualquer um de vocês, tem uma percepção do mundo muito maior que o dos avós. Mas vocês têm respeito pela opinião deles dentro de uma relação de amor, de afeto, uhum, de carinho.
Então, a gente pode falar que o jovem hoje ele não tem mais medo da punição?
É, primeiro que ele acha que não vai ter punição.
Essa é a grande questão, a questão da impunidade.
Da impunidade, que começa dentro de casa.
Isso não é só o jovem, né?
Ô Vera, você que trabalha em escola, qual é o pai que banca um castigo? Porque para dar castigo para o filho, você se sacrifica. Qual é o pai ou a mãe que banca um castigo hoje em dia?
É muito difícil. Muito difícil, porque vem a coisa da culpa. Como eles não têm noção real do que eles querem, certo? Na educação dos filhos, eles estão perdidos, então é como a gente fala, eles dão um tiro para tudo quanto é lado.
Para tudo quanto é lado.
Né? Aí não acerta onde não deve acertar e de uma maneira errada. Né? Então não tem uma definição, gente. É um abandono que é o quê? É consequência de uma perda de sentido. Né? As pessoas não têm noção do que realmente querem. E quando a coisa acontece, parte para extremos. Né? Muitas vezes,
a criança no pé da mesa.
Surras e outras coisas aí, né?
Vera, entrando um pouco mais na questão da escola, por exemplo, os casos de bullying que estão crescendo atualmente, você acha que os pais do jovem que fazem esse ato, a culpa seria dos pais, de alguma maneira? Que não soube educar ou perdeu o controle do filho?
Bem, o bullying, na verdade, é uma característica dessa faixa etária. Você sabe que a adolescência, eles começam a perceber no outro algo de diferente e usam isso. É uma coisa perversa, né? Mas isso faz parte. Agora, a partir do momento que a coisa existe, que a coisa acontece naquele grupo, aí sim, há uma chamada de consciência desses pais para que eles possam promover algum tipo de atitude para que esse filho reconheça que aquilo que ele está fazendo é uma crueldade. Mas, independente da pessoa ter ou não valores, às vezes, porque para o grupo é interessante, socialmente ele está se sentindo muito pop, né, o popular, ele utiliza esse meio. Né? Sabemos que existem outros atos de crueldade, que isso faz parte o quê? De uma personalidade, mas são coisas assim para serem trabalhadas. Mas quando acontece isso, muitas vezes, o que a gente pode dizer? Se é da família, pode ser que seja uma inversão de valores dentro da família, mas pode ser que seja também uma questão o quê? Do adolescente querer se sobressair diante dos demais. Mas aí a gente chama os pais e tenta fazer um trabalho de recuperação. Né?
E Vera, só para quem está ouvindo, a gente não sabe direito, o que vai ser o bullying?
O bullying, na verdade, é um comportamento social, certo? Onde determinado indivíduo dentro da escola que apresente alguma característica, seja diferente ou que chame a atenção, ele é utilizado, ele é humilhado por alguém, né, com um pouquinho mais de liderança dentro de um grupo, e ele é hostilizado, ele é muitas vezes vítima de agressões físicas, né? Ele é aquele instrumento que é utilizado naquele grupo para, quem sabe, até a extravasar essa agressividade de forma negativa.
Avançando um pouquinho, a questão da agressividade com as crianças pode ser um resultado para elas tentarem chamar a atenção dos pais que estão ausentes, estão trabalhando?
Não necessariamente, porque também não são todos os pais. Eu acho que é importante também falar, Vera, que a gente está, ela falou, atirando para todos os lados, trazendo, chamando a atenção sobre todas as falências familiares que estão existindo hoje. Mas hoje também nós temos espaços como esse, que se fala disso para que quem estiver ouvindo tenha a possibilidade de refletir. Rever seu comportamento. Eu não sei se a ausência, como nós falamos agora há pouco, a agressividade é necessária, faz parte do desenvolvimento, mas ela tem que ser colocada dentro de um processo de relacionamento social, familiar, normal. E aí todas as instâncias envolvidas têm que cooperar. A intervenção da família, da escola e de quem mais participa, né?
Porque a agressividade é um impulso. Ele vai lá, ele atua. Aí entram essas instituições como o quê? Modeladoras, formadoras da educação dessa criança que está tendo. Pode ser que seja uma maneira de chamar a atenção, é o recurso que ele tem naquele momento, né? É a agressividade? Sim, pode ser que seja. Mas aí a gente entra com uma intervenção junto com a família, junto com a escola e com as demais instituições envolvidas, né?
Estamos aqui hoje com a psicóloga Márcia Tchicki e a educadora Vera Lúcia de Lima Oliveira e estamos tratando sobre os limites da educação. E, Márcia, falando sobre limites de educação, sobre educação na escola, tem sempre aquele jogo de um empurra para o outro, outro empurra para um. Qual é o limite, até onde vai a educação da escola e qual até onde vai o limite da educação do pai?
É, eu acho que a Vera é uma pessoa mais apta para falar disso, mas até onde eu entendo, uma boa comunicação entre a família e a escola se faz necessária, né, Vera?
E vocês não sabem como a escola precisa da família. Como a escola pode ser a família, a grande aliada no nosso trabalho. Com a falta da família, a gente perde assim, muito de recurso mesmo para lidar com esses jovens.
E Vera, agora sim faço a pergunta para você. Você acha que a escola perdeu um pouco do seu papel de educadora? Porque muitas vezes a criança vai para a escola, não com o fato de aprender muito, mas para brincar. Você acha que isso pode ter sido uma consequência desse problema que acontece?
Essa coisa do brincar na escola é uma coisa que demandaria assim, de uns 20 programas para a gente poder discutir, né? Porque parece assim, que brincar na escola é brincadeira por brincadeira. Existe toda uma construção, uma coisa lúdica, terapêutica, construtiva com o brincar. Eu acho que não é a questão da brincadeira em si. Eu acho assim, que dentro da família, a partir do momento que você cria os vínculos, você cria a coisa da relação do respeito e você começa a colocar para a criança a importância da sua formação, ela vai para a escola sabendo que ali ela vai desempenhar um outro papel, onde ela vai aprender, onde ela vai se formar, certo? Que lá, no ambiente da escola, existem limites a serem, regras, e é assim, é o primeiro ambiente fora da família onde você vai exercitar aquilo que você aprendeu lá atrás na sua família. Como conviver com os colegas, a socialização. Agora, se ele está indo e a família não ajuda, não respalda, fala assim, olha, aqui é para brincar, é bacana, mas existe todo um trabalho de formação. A educação da escola é de formação. Não somos nós, de primeiro momento, que formamos. Porque se a gente for avaliar, a criança, muitas vezes, vem para a escola, por mais assim, precoce que seja, com 7, eu digo da escola básica, vai, 6, 7 anos. Olha quanto tempo já se passou de convívio familiar e como é que essa criança já vem com uma série de construções mesmo, né, sociais, psicológicas, que vão ser desenvolvidas lá na escola, né?
E Vera, falando sobre questão da educação, qual é a interferência que a tecnologia pode caracterizar na criança? Tanto o uso do Orkut, do MSN, isso pode isolar uma criança, isso pode trazer alguma
consequência? Você fala assim, de tirar isso deles? Isso. Eu não sou a favor disso. A questão não é a mídia, não é a tecnologia, é o uso que a gente faz dela. Certo? Porque eu acho assim, se você, como responsável, família, pai, mãe ou um adulto responsável, se você está atento, certo, ao que o seu filho está aprendendo, como, com quem que seu filho está relacionando através do Orkut, quer dizer, se esse espaço, né, da intervenção da família ficar no vazio, é lógico que esses meios vão tomar conta.
Márcia, e qual é a sua opinião sobre esse assunto?
Pois é, eu acho que é uma maneira, a gente não pode negar isso. É. Tirar isso é manter isolado, como antigamente não podia ver televisão, a criança virava a chacota da classe, né? Isso, e não é muito tempo atrás, sei lá, 20 anos, tinha pais que não queriam que visse televisão. E essa criança ficava alienada das novidades, que não dá. Então você tem que aliar a dinâmica da vida, o caminhar da carruagem, a evolução com a educação. Porque senão a gente vai estar sempre achando, pondo a culpa em alguém. Você falou agora há pouco de agressividade na criança, e a agressividade ela se manifesta de tantas maneiras, né? Uhum. O uso indevido dessas ferramentas é uma maneira agressiva. A questão das drogas, a questão da sexualidade, hoje a gente vê muito adolescente com questões ligadas à identidade sexual, que na verdade não tem nada a ver com sexualidade, tem tudo a ver com agressividade, ou a sociedade, ou a família.
Jogos violentos e filmes também podem influenciar?
Sim, aquilo começa a fazer parte da normalidade. Eu vejo, e o pior, cria uma ilusão de poder muito grande. Eu acho que essas pessoas, esses casos aí mais drásticos que vocês apresentaram, todos que se envolveram de uma maneira agressiva, não é uma agressividade pura, também tem uma relação de poder, de onipotência muito grande. Se é estimulada por filmes ou jogos violentos, nós nunca vamos saber. Mas por que não também diminuir isso? Porque tem tantas maneiras mais construtivas. Eu gosto muito de falar da questão da amorização. Você vê um filme de violento, ele bate recordes. Um filme que fala de afeto, de troca, virou um filme Água com Açúcar. Então, eu acho que assim, isso sim é uma inversão de valores. E claro que se a gente põe valores positivos, a sociedade vai ser melhor.
E, Márcia, sobre a sexualidade, segundo um estudo que teve das Nações Unidas, o Brasil apresenta a cada 78 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. Você acha que isso é um reflexo de que o adulto está ficando cada vez mais jovem no Brasil?
E a sexualidade no Brasil, pelas nossas características tropicais, ela é mais precoce, isso existe em estudos que comprovam. Mas também tem um estudo, sabe, da professora Albertina Soares, se eu não me engano, no Hospital do Jabaquara, que é um hospital que atende adolescentes. Ela fez um trabalho com as mães adolescentes e o maior percentual, um percentual muito alto, que eu não vou saber, alguma coisa em torno de 80% delas, engravidou, não por desconhecer métodos anticoncepcionais, porque hoje, desde uma criança de 5, 6 anos, sabe, conhece os métodos anticoncepcionais, mas engravidaram no momento de crise. Crise familiar, crise escolar, crise afetiva, e acabam meio que fugindo para esse calor humano, que é ou um namorado, ou um sexo que provoque uma gravidez planejada. Parece estranho falar que uma gravidez não planejada se torna um lugar seguro, mas traz uma segurança, porque é uma história universal a questão da maternidade. Quando a criança nasce, o que a gente dá para uma menina? Uma boneca. Então, a fuga é para acalentar aquela boneca. Só que isso traz consequências gravíssimas,
e
né?
Qual que é a tendência que você acredita que seja? Ela tende a cair ainda mais com essa faixa etária?
A ideia, eu acho que aí a gente nem vai falar de planejamento familiar, não é?
Exatamente.
Falar de consciência, paternidade e maternidade consciente. Senão nós vamos reproduzir gerações e gerações de filhos ainda tão perdidos como foram, ou pelo menos foi como eu acabei de colocar, os pais desses adolescentes e esses adolescentes. Eu acho que está no momento de se conscientizar a questão da responsabilidade sobre mim mesmo,
eu mesmo,
sobre meu corpo e sobre a sociedade que eu vivo. Eu acho que esse momento que a gente vive de um exercício ambiental, falando, isso está sendo muito bom. Porque as pessoas estão pensando em cuidar do ambiente. Na hora que eu cuido do ambiente, eu também vou cuidar de mim. Então, eu acho que nós estamos... E todo momento social, ele acontece em ondas. Precisa ter crises profundas para ter um renascimento.
E eu sou
otimista, sabe?
É lógico. E eu acho que aí é nesse momento, nesse espaço, nessa situação que a escola pode ser uma grande aliada da família e a família uma grande parceira da escola. Eu acho que quando houver essa consciência também dessa parceria, que ninguém está querendo dizer qual é a responsabilidade de um e qual é a responsabilidade, você é mais ou menos, não é isso. A gente quer unir para que essa tomada de consciência realmente comece a existir. É assim é que nós podemos trabalhar junto e construir uma sociedade talvez agressiva no sentido assim de construção, de quebrar barreiras para que o novo aconteça, para que uma nova era, uma nova geração realmente de pessoas, porque a gente percebe que apesar de todos esses históricos, desses índices todos, os jovens estão cada vez mais inteligentes, gente. Estão querendo, estão com força,
né?
E eles não estão sabendo usar essa agressividade de uma forma bastante positiva, porque eles também não estão recebendo, por outro lado, uma orientação.
E Vera, se o jovem, você acabou de falar que ele tem mais facilidade de ficar antenado sobre o que acontece no mundo, Então, com esse maior conhecimento que ele tem, você acha que existe esse abismo entre o saber e o fazer? Você acha que ele sabe muito, mas ele não põe em prática isso?
É, eu acho. Eu acho, porque muitas vezes é muita informação rápida, a coisa está muito rápida, e eles não têm tempo de elaborar essas informações e saber, olha, eu posso usar isso dessa forma, porque já entramos naquela mesma questão. Eu não sei exatamente o que eu faço com tudo isso. Essa é a questão, é muita informação.
Tanto eu como a Vera somos de uma época que se falava muito em diálogo, mas era um diálogo racional. Vamos sentar e conversar a respeito. Isso hoje a gente sabe que era falso, artificial, porque você construía a conversa. Hoje eu defendo muito um diálogo, mas assim, nessa troca afetiva de desejos em comum. Hoje não se sabe o que se deseja e o que não se deseja. Tá tudo aí à
vista. A coisa era mais vertical.
Exatamente.
Eu acho que a situação tem que ser mais
horizontal.
Exatamente. E vocês acreditam que isso é uma tendência? Porque por mais que você tenha caminhos abertos, ainda existem pais que não falam com filhos e filhos que não falam com pais.
É, mas eu acho que aí os motivos são outros.
Quais seriam?
Ah, eu não sei. Eu acho que é o tempo, né, a dedicação a outros fatores, a outras situações. Eu entendo que hoje em dia, é lógico, é legal, bacana, o pai trabalhar, a mãe trabalhar, a gente querer dar o melhor para os filhos. A gente entende tudo isso. Mas a questão, gente, é que existem lacunas dentro do relacionamento que não estão sendo preenchidas por esses vínculos, por esses diálogos, por esse relacionamento horizontal, certo? Então, eu acho que essa é a questão.
E, Márcia, a gente abordou aqui a questão que o mundo hoje está mais corrido, os pais estão trabalhando muito, não tem muito tempo de ver o filho. O que você acha dessa questão da transformação da televisão em uma babá? Porque muitas vezes a criança fica o dia inteiro na televisão e o que ela aprende é por meio desse meio.
Mas você há de convir que a televisão está tão educativa ultimamente, pelo menos os programas infantis, existe, não é? Uma preocupação também da mídia em se adequar a essa horizontalidade, gostei do termo dela, essa horizontalidade de relacionamento. Eu estou com um bebê em casa e eu vejo os DVDs infantis, são todos educativos.
São sim.
São todos educativos, então a gente não pode excluir a mídia e a babá que é necessária. Desde que tenha uma responsabilidade, voltamos na palavra, dos pais em escolher. E hoje a gente sabe que a escolha está recaindo muito mais em creches, em escolinhas, do que deixar a criança isolada dentro de casa, não é assim?
É uma questão que a gente tem que estudar e pensar bem até onde realmente é certo ou errado. É aquilo que a gente fala, vai de cada um. Mas para isso você tem que ter certeza daquilo que você quer. É a mesma coisa que falar, vai, é a avó que cuida. É a avó que desconstrói. A avó só desconstrói se você, como mãe, como pai, não chegar, olha, o que eu quero é isso. Exatamente. Se você entregar para a avó tomar conta, ela vai tomar conta do jeito dela. Mas se você chegar com papel, olha, eu quero isso, é assim, dessa forma, e eu quero um respeito, porque eu, como mãe, eu como responsável, tenho definido o que realmente eu quero em termos de educação para o meu filho.
Eu acho que essa é a grande falta hoje.
E Vera, só para a gente concluir aqui o programa, o que você acha que tem que ser feito para reverter esse quadro do jovem?
Olha, receita mágica! Olha, gente, eu acho assim, em termos de família, o amor e o carinho, primeira coisa. Se você ama seu filho, carinho, saiba ouvi-lo para que você possa ser ouvido um dia, certo? E respeito pelas demais instituições que estão aqui para ajudar. Não existe a coisa do certo ou do errado. É dentro daquilo, por isso que existem várias linhas, várias teorias. Você escolhe a escola do seu filho de acordo com aquilo que você quer para a sua vida, para a vida do seu filho. Então, eu acho assim, que se a gente quebrar um pouco essa barreira, né, e a gente, de forma mais do vínculo amoroso, eu acho que o que está faltando é isso.
Márcia, e as suas considerações?
Eu endosso totalmente o que a Vera falou. E essa coisa do olhar, né? O vínculo amoroso, a gente fala, é só para destrinchar um pouquinho o que ela falou. As pessoas, às vezes, pensam que é aquele amor incondicional, de dedicação, de sacrifício. Não. O vínculo amoroso nos dias de hoje é o olhar, é o acolhimento, é a aceitação e o espaço para que cada um exista na sua diferença. Porque a família hoje, ela não é mais uma... como é que falava antigamente? Era uma instituição.
Isso.
Hoje, a família tem que ser uma célula afetiva. E enquanto célula, cada um tem um papel a representar. Mas tem que ter espaço para troca.
Perfeito.
Bom, eu queria agradecer a participação de todas vocês hoje no programa.
Nós é que agradecemos a oportunidade.
Com a Vera Lúcia de Lima Oliveira, a educadora, e também a Márcia Atik. Gente, obrigado por tudo, uma boa noite e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.